Pode nessa idade? Então, a gente quer saber o que pode e o que não pode depois dos 40. Vita está patrocinando essa série de conversas super bacanas que a gente está tendo com todos esses profissionais maravilhosos sobre como envelhecer com qualidade de vida, como envelhecer com capacidade, como envelhecer com individualidade, como envelhecer, gente, sabe, com possibilidade de subir, de descer, de ter independência, como envelhecer se alimentando direito, fazendo a sua suplementação direito. Cada pessoa é um indivíduo, cada indivíduo tem que ser tratado da sua maneira, como se fosse uma roupa feita especialmente para você. Cada um desses profissionais que estão aqui conversando com a gente sobre esse assunto, que para mim é o assunto do momento, estão mostrando perspectivas, pontos de vistas, dando dicas, falando sobre esse assunto que é tão relevante e que é tão vasto em conhecimento. Ou seja, para quem está acompanhando aqui essa conversa, o que não falta são dicas e descobertas novas, não é? E hoje a gente está aqui conversando com alguém que é o Dr. Christian, que tem uma história pessoal muito interessante. Primeiro, quero agradecer a sua vinda até aqui. Você está aqui com a gente participando do Pode Nessa Idade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Carol. É uma honra estar aqui com vocês.
Eu já quero começar com uma pergunta. Tem uma história sua que você, aos 36 anos de idade, passou por uma situação muito particular pessoalmente e que essa situação mudou a sua vida. Eu queria saber o que aquele Christian doente, cansado, diria para as pessoas de hoje em dia que estão entrando nos 40, o que é que elas começam a sentir de diferente no corpo
Eu
delas?
35, 36 anos.
Tá.
Eu era supervisor de um serviço diagnóstico aqui em São Paulo, inclusive. E eu era um médico bastante estudioso, mas extremamente workaholic, que trabalhava 100 horas por semana. E meu café da manhã era açaí com leite condensado e misto quente. Eu pesava 110, 115 quilos, obeso. Já sabia que estava hipertenso.
Aos
Aos
35
35,
anos.
a minha pressão arterial era 190 por 120 e eu não fazia nada, só trabalhava. Até que um belo dia eu senti uma dor torácica. Fui parar no serviço onde eu era supervisor, com aquela dor torácica, que graças a Deus não era um infarto, era um espasmo de esôfago. Fiz exames de sangue e estava um horror. Pré-diabético, todo ferrado. Todo inflamado, todo ferrado. Eu tinha dores no corpo, tristeza, estresse. Só que eu sempre fui muito rebelde. E eu me dei conta assim, o quê? E um médico me falou que eu estava doente, que eu estava com síndrome metabólica e que eu ia morrer cedo. Se eu
Você
continuasse
ouviu isso
daquele,
aos
ouvi.
35?
Só que aí eu pensei, tudo bom, então o que que eu vou fazer? Eu tenho um caminho que é aceitar que eu sou hipertenso, pré-diabético, etc., me entupir de remédio. E outro caminho que é não aceitar, eu sou uma pessoa bastante rebelde.
Pois
Eu não
essa frase
aceitei.
foi maravilhosa, porque você disse: eu não vou me entupir de remédio, eu vou subverter o
Não,
sistema.
peraí, subverter o sistema é um pouco forte, porque eu tenho que. Existe uma responsabilidade, algumas pessoas precisam
Sim.
de remédio. Tá? Algumas pessoas precisam. Mas eu achei que eu não precisava, e como todo bom médico, eu não fui no médico para me tratar. Eu fiz uma dieta low carb na época, mal feita, porque eu não sabia, ainda não tinha aprendido. Mas com aquela dieta low carb mal feita, e com aquela suplementação de ômega 3 que eu aprendi na internet também, que eu tomava 10 cápsulas por dia, sei lá, em 2 meses, eu não tinha mais hipertensão. E eu comecei a sentir uma coisa que foi maravilhosa, que eu voltei a sentir autoestima, que eu tinha sido um jovem bastante bonito, e não era mais uma pessoa bonita, e de repente eu fiquei bonito de novo. Bonito e sem hipertensão arterial. Aí eu me apaixonei, e daí eu fui estudar e aprender a treinar, que eu nunca tinha treinado, eu era sedentário aos 35. Aí eu fui aprender a suplementar, aí eu fui estudar medicina funcional e por aí vai.
Então, isso foi, na verdade, um trampolim para toda uma transformação que aconteceu na sua vida.
Carol, é incrível porque toda crise ela pode ser vista como um problema, mas você pode simplesmente ter uma ótica diferente, ou uma ótica distinta, e você olhar a crise como uma possibilidade de transformação, como um ponto de virada. Eu sempre olho as dificuldades como um ponto de virada. E olhei aquilo como um ponto de virada, como um desafio. E no que eu vi como um desafio, eu mergulhei. E foi a melhor coisa da minha vida.
E você saiu do outro lado completamente transformado.
Exato.
Né?
É óbvio que quando você vai para o outro lado, você vai encontrar todos os desafios ao longo do caminho. Nunca é fácil para as pessoas.
É verdade.
Você vai encontrar desafios. Mas é melhor você estar enfrentando os desafios do que você estar indo à deriva, né? Se entupindo de remédio, se rotulando como doente, né?
Sim, e sendo infeliz, como você disse.
Né?
Você foi buscar uma coisa que te trouxesse felicidade, que trouxesse saúde também. E a alimentação foi uma aliada, não tenho a menor dúvida, em todo esse seu processo de transformação. A alimentação do brasileiro é considerada um pouco complexa. Tem gente que acha que a alimentação do brasileiro, a base da alimentação do brasileiro, é muito saudável. Eu concordo. Eu acho que o arroz com feijão é uma coisa muito saudável mesmo. Eu sou adepta do arroz com feijão. Tem gente que discorda, quero saber a sua opinião. Né? Nesse cenário todo, o que você acha que foi mais importante em termos de alimentação para você assim, fazer essa transformação tão grande?
O primeiro insight que eu tive foi cortar a quantidade excessiva de carboidratos, e principalmente carboidratos misturados com gordura. Esse foi o primeiro insight. É óbvio que depois... Quando eu entrei nesse insight, como acontece com muitas pessoas, virou um credo. Eu comecei a achar que eu não deveria comer carboidratos.
Sim.
O que gerou, nos anos subsequentes, toda aquela coisa do efeito sanfona, do sofrimento, da restrição social. Estudando, eu fui aprender que, na verdade, a gente tem que voltar para o caminho do meio.
Sim.
O que eu acho da dieta do brasileiro?
O que você acha?
O arroz com feijão, eu não como arroz com feijão.
Você não come arroz com feijão?
Eu não como arroz com feijão. Primeiro eu tenho que fazer o disclaimer.
Tá certo.
Eu não como arroz com feijão porque... E não como feijão todo dia, embora seja um excelente alimento. Eu não como arroz com feijão porque eu não gosto, porque alguém me forçou na infância a comer arroz com feijão e não deu
Mas
certo.
Mas não porque ele não seja um bom alimento.
É uma proteína completa. O feijão é uma fonte riquíssima de zinco, magnésio, de proteína, principalmente para vegetarianos. O arroz é um alimento razoável. Não é um alimento muito bom.
Ele é gostoso na combinação ali, né?
Ele é gostoso na combinação para quem gosta. Eu não gosto, mas muita gente gosta. Por outro lado, eu gosto do risoto, para você ver como o arroz é um bom alimento. Mas não é um alimento espetacular. O feijão é um dos melhores alimentos que existe. Então, essa base da alimentação do brasileiro, do arroz com feijão, é excelente. É uma base boa.
Uhum.
Ainda assim, eu acho que é uma base que tem que ser dentro de um prato. Eu não concordo quando eu vejo um prato cheio de arroz e feijão. Eu acho que ultrapassa a carga de carboidrato e de açúcar naquela dieta.
Necessária.
Exato. Eu acho que o prato tem que ser dividido. Então, tem que ter o local da proteína, o local dos carboidratos, onde vai entrar o arroz e feijão, e o local dos vegetais, se for, dos legumes, etc.
Se a gente fosse olhar um prato, como é que a gente deveria fazer uma divisão simples, assim, para que alguém que esteja escutando a gente, que quer começar a se alimentar direito? Você pega um prato. Metade do prato deveria ser salada. Isso é o que eu aprendi. Deixa eu te dizer se está certo. Você que vai me dizer, ao contrário. Metade do prato são legumes e vegetais, são saladas. A outra metade do prato seriam os carboidratos. O arroz com feijão ou o purê de batata, seja o que for. E a outra metade seriam as proteínas. Ou seja, eu dividi o meu prato em três partes. Sendo 2/4 salada, 1/4 legumes e 1/4 proteínas. Essa é uma divisão boa?
Carol, essa divisão... se você começar comendo assim, sem se entupir de besteira e passar a sua vida inteira comendo assim, provavelmente vai ser ótima. Mas se você... algumas pessoas, por exemplo, passaram a vida inteira juntando a isso álcool, Coca-Cola, 2 pães, etc., muita sobremesa. E na reversão de certas doenças metabólicas, eventualmente a gente usa... estratégias um pouco diferentes. A gente usa dietas low carb, cetogênicas. Tem pessoas que se adaptam a uma dieta mais carnívora. Então, tudo isso tem que ser muito particularizado. Mas, digamos que para a pessoa média passar, escolher como é que ela vai comer a vida inteira dela para ela ser saudável, esse é um bom prato.
Esse é um raciocínio. Viável.
Eu diria que seria o seguinte: você faria 1/4 para a proteína, 1/4 para os carboidratos, que pode incluir batata, arroz com feijão, batata doce, essas coisas, e metade poderia ser saladas e legumes, você buscando fontes orgânicas preferencialmente, e o quanto mais colorido e quanto mais escuras as folhas lá dentro, melhor, porque tem uma carga maior de antioxidantes.
Ou seja, mesmo que essa pessoa faça uma alimentação equilibrada, busque alimentos orgânicos, ela ainda assim precisa da suplementação?
Vamos lá. Ainda que ela coma muito bem, dificilmente ela vai atingir níveis ótimos dos dois principais suplementos, né, ao meu ver, que são ômega 3 e magnésio. Você pode, com muito esforço, conseguir bater a meta de magnésio, mas você não vai conseguir fazer aquele esforço todo dia. Então, magnésio é muito importante. Da mesma forma, você pode bater a meta de ômega 3 com sardinha ou com salmão selvagem, mas você não vai conseguir comer sardinha ou salmão selvagem todo dia. Eu não consigo. Então, eu acho que a suplementação mínima de magnésio e ômega 3 eu acho interessante.
Ou seja, isso é uma coisa que é importante a gente fazer para suplementar realmente, porque é difícil, né?
E é óbvio que se eu começar a falar com você, eu vou ficar 2 horas falando de suplemento e eu vou começar a achar um monte de outros interessantes. Mas eu acho que esses dois são os mais importantes. E depois eu poria vitamina D, por exemplo, né, que também é fundamental, né?
Você que cuida da medicina integrativa, ou seja, você trata os seus pacientes como um oníssimo, você cuida dele como um todo, você analisa ele como um todo e você cuida de todo o seu paciente, do corpo, você cuida do funcionamento do coração, do intestino, do cérebro, do pulmão, você trata ele como um uníssimo. Qual dica você daria para uma pessoa que está escutando a gente de uma pequena ação que ele pode implementar no dia a dia dele para que ele tenha um resultado melhor, para que a vida dele no dia a dia possa ser um pouco melhor, para que ele tenha mais qualidade no dia a dia?
Uma só ação?
Uma dica. Sabe aquela coisa, vamos colocar uma coisa boa por dia? O que você colocaria na vida dessa pessoa?
Penso que inclui uma só.
Uma só.
A primeira?
A primeira.
Ele fazer uma adequada higiene do sono.
Isso você acha muito importante.
É porque é impressionante, as pessoas não se dão conta. Mas se você não dorme uma noite, no dia seguinte você está pré-diabético.
É mesmo?
Isso aí não vai se revelar no seu exame de sangue duradouro, na sua hemoglobina glicada, que mostra os últimos 2 meses. Mas se você não dorme no dia seguinte, você não tem sensibilidade à insulina. Se você não dorme bem nunca, você vai ter um impacto metabólico. E não é só isso, você vai comer pior. Se você estiver cansado porque você não dormiu, as suas escolhas alimentares vão ser pior, o seu desempenho e vontade de fazer exercício vão ser piores. Então, a primeira coisa é dormir bem.
É verdade. Eu, por exemplo, essa noite acordei às 3:30 da manhã, tive aquela insônia clássica de mulher menopausada. Acordei às 3:30 da manhã, fiquei pensando no podcast de hoje.
Para não te deixar angustiada.
Me ajuda.
Só para não te deixar angustiada, eu vou te falar alguns mitos.
Me diga.
Primeiro mito. Que a gente tem que dormir sem acordar a noite toda. Todo mundo tem micro despertares a noite toda.
Certo.
E especialistas em sono sabem que é comum. Algumas culturas, inclusive, tinham sonos polifásicos, onde as pessoas acordavam, aí liam, o casal conversava, faziam amor e voltavam a dormir de uma forma cultural.
Sim.
Então não se culpe se você não dormiu, que eu não conheço nenhuma pessoa que durma bem todas as noites.
Ok.
Eu acho que esse esforço da higiene do sono, ainda que você não durma bem, ele vai te dar resultado. Se você, por exemplo, não consumir álcool, se você não tomar café 10 horas antes de dormir, se você não comer 3 horas antes de dormir, se você não beber água 2 horas antes de dormir, se você desligar a tela 1 hora antes de dormir, se você não olhar para as contas do mês, não olhar para coisas que te estressam, ainda que você ache que teu sono não foi tão bom, se você ler um livro de papel, ou então um Kindle que tem pouca iluminação, ainda que você ache que o seu sono não foi tão bom, o seu sono já melhorou.
É, com certeza. Só esses cortes todos que antecedem o sono, sem eles...
A profundidade do seu sono vai estar melhor, você já vai estar fazendo pela sua saúde. O importante é a gente estar sempre na direção certa. A gente nem sempre vai conseguir a perfeição, mas se você estiver na direção certa, você está na direção certa.
Evidente. Bom, a gente vive na era da informação e também da desinformação. Isso tudo ao mesmo tempo acontecendo aqui agora. E quando o assunto é suplementação, é difícil a gente superar a ciência, porque tem muita fake news por aí, né? E na hora de escolher um suplemento de qualidade, o que que é importante?
Vamos lá. Você tem que, primeiro, eu sempre recomendo que se compre da fonte. Ou seja, se você comprar de um terceiro na internet, principalmente um suplemento importado, são grandes as chances de que alguém comprou e simplesmente trocou o que está lá dentro.
Você levar gato por lebre.
Vamos lá. Além disso... Quando possível, certificações. Então, por exemplo, quando você for consumir um ômega 3, você consumiu um ômega 3 certificado. Existem selos maravilhosos. Tem o MEG3, por exemplo, que é canadense, que na verdade é uma marca. Mas, principalmente, tem o IFOS, né, que é um selo independente, né, de certificação de ômega 3, que demonstra qualidade do lote. Ou seja, se você toma um ômega 3 com um selo desses, com um selo como o IFOS, você sabe, inclusive, que aquele lote é de qualidade, que ele não está oxidado, que ele não tem contaminação por metal pesado, que ele não tem contaminação por poluentes orgânicos. Ou seja, eu acho que você buscar, primeiro, comprar direto da fonte. Segundo, ser uma fonte confiável, uma fonte que te passe idoneidade. Terceiro, se possível, que seja certificado.
Certo.
Acho que essas
são três coisas que já fazem definitivamente a maior diferença, né? Porque eu acho que o que deve ter de gente que compra realmente achando que está comprando uma coisa excelente e acaba comprando uma coisa cheia de metais pesados.
Ômega 3 é mais fácil, porque é um óleo, né? É difícil de trocar por um outro óleo, mas pode acontecer. Mas frequentemente as pessoas recorrem a expedientes em casa achando que vai resolver. Por exemplo, se você bota uma cápsula de ômega 3 de qualidade no congelador, ele tende a continuar mole.
É verdade, ele não endurece.
Não, ele tende. Mas se ele tiver, por exemplo, uma cápsula gelatinosa de colágeno de qualidade, a cápsula pode ficar dura e te enganar.
Sim.
Tá? E por outro lado, se eles trocarem aquele ômega 3 por óleo de girassol, ele vai continuar ficando mole, porque o que faz é o óleo ser insoturado, não é uma propriedade do... Ou seja, as melhores regras são comprar direto do fornecedor ou de um distribuidor de qualidade, ter certificação e ter pessoas idôneas por trás. Pessoas que realmente acreditam naquilo e que veem aquilo como uma missão.
Acho que o ômega 3 é um dos suplementos mais importantes. Ele tem uma série de benefícios, né? Quais são os principais benefícios do ômega 3?
Vamos lá. Eu gosto de falar que o ômega 3 é como se ele tivesse dois cavalos de batalha. Então, na verdade, quando você toma ômega 3, você está tomando dois suplementos. Ele tem o EPA e o DHA. De uma forma muito simplista, eu posso te dizer que o DHA é bom para o cérebro e o EPA é bom para o coração. Só que, na verdade, os dois são bons para tudo. Então, por exemplo, o DHA ele é muito bom para melhorar a sinalização cerebral, fazer o tico falar com o teco, o neurônio falar com o outro, fazer a serotonina fazer efeito para quem tem depressão, por exemplo. E ele é importante também para as grávidas, para desenvolver o cérebro das crianças, para criar uma geração futura mais inteligente. O DHA é importantíssimo. O EPA é maravilhoso. Por quê? Porque ele é anti-inflamatório. Como ele é anti-inflamatório, ele é bom para o coração. Ele reduz triglicerídeos, gordura no sangue. Outra coisa maravilhosa do EPA. Muita gente não sabe, mas pessoas com depressão, e a gente tem uma epidemia de depressão, elas são inflamadas e têm inflamação no cérebro. A gente chama de neuroinflamação. E o EPA é um anti-inflamatório maravilhoso para o cérebro. Ou seja, o ômega 3 é bom para depressão, é bom para doenças inflamatórias, prevenção de doenças cardiovasculares. O ômega 3 é bom para prevenir episódios de violência em crianças com transtorno antissocial. TDAH.
É mesmo?
É importante para a inteligência das futuras gerações, para as grávidas. O ômega 3 é maravilhoso, para a mulher que está amamentando.
E qual é a dose adequada de ômega 3 por dia?
Vamos lá, se você for pensar no quanto você precisaria de ômega 3 para substituir o consumo de peixes, seriam duas cápsulas três vezes por semana.
Uhum.
Mas eu acho que no mínimo 500 miligramas a 1000 miligramas de ômega 3 por dia. Esse seria o mínimo. Agora, para uma finalidade clínica, a gente sobe as doses.
Tá certo. Ou seja, ele é usado também como remédio, né? Ele é uma complementação.
Ele é um remédio padrão dentro da medicina convencional hoje para triglicerídeos altos. E a gente, na medicina funcional, usa para um montão de coisa.
É impressionante,
como
né?
Depressão.
As aplicações que tem o ômega 3 realmente é uma revelação. É. Muita gente comenta que depois dos 40 o corpo parece que perde aquela energia natural. A gente vai mudando, né? A ciência fala que os nutrientes vão diminuindo nessa fase, como por exemplo a coenzima Q10, que é um papel dela, é manter a vitalidade e proteger o coração. Isso é verdade ou é mito?
Isso não é mito, isso é verdade.
Isso é verdade.
A única coisa que é mito é que é após os 40. Porque cada vez mais a gente vê gente de 30 passando por isso.
Precisando também.
Exato. E cada vez mais a gente vê jovens, adolescentes precisando de coenzima Q10. Por quê? Porque sempre que você tem uma coisa chamada estresse oxidativo, para você entender estresse oxidativo, radical livre, você vai entender o seguinte. O que acontece com um eletrodoméstico perto da praia?
Ele vai oxidando, exato.
Isso acontece para a gente. E o que é que nos protege dessa oxidação, que é a mesma coisa que acontece com o eletrodoméstico perto da praia? Os antioxidantes. E um dos nossos principais antioxidantes é a coenzima Q10. Ou seja, um jovem que está o tempo passando a noite, em vez de dormir, comendo bobagem, jogando videogame, ele está tendo uma explosão de radicais livres. Ele está oxidando igual aquele eletrodoméstico perto da maresia.
O exemplo é maravilhoso.
Sim, isso acontece o tempo todo. O tabagista passivo, aquela esposa que o marido fuma, a poluição atmosférica, a poluição por partículas finas, o sol, a exposição excessiva ao sol, barulho, tudo isso vai gerando uma explosão de radicais livres. Tudo que nos agride gera radicais livres, nos oxida que nem a maresia oxida o eletrodoméstico.
Ou seja, então, usando até você que é um médico de medicina integrativa, você recomendaria suplementação para uma criança, dependendo do quadro?
Não é o típico para uma criança, mas alguns adolescentes, eu já medi com enzima Q10, eu vi situações de deficiência. E quando eles têm sintomas condizentes, como, por exemplo, enxaqueca.
É.
Então, vamos lá. Vamos voltar agora para os 40. Sim. Porque enquanto para os mais jovens, eventualmente, a gente pode recomendar, após os 40, há uma perda de saúde metabólica. Os cabelos começam a ficar brancos. A pele já começa a mudar. O desempenho físico já começa a mudar, já começou a mudar.
Não é mais o mesmo.
A gente vê com os atletas, após os 40, muda mesmo. As pessoas percebem que não se recuperam tão bem após treinos.
Uhum.
Nessa fase, você já tem um prejuízo maior dessa capacidade de produção de energia pelo corpo, pelas células. E a coenzima Q10 é importante para isso. E você tem também uma resistência um pouco menor, um pouco, porque uma pessoa de 40 está muito bem ainda, mas já tem uma resistência um pouco menor a todos esses insultos que eu falei do ambiente. Então, a coenzima Q10 ela começa a ficar muito interessante após os 40. Por exemplo, as mulheres elas começam a ficar inférteis porque o próprio óvulo dela, o próprio ovário dela não consegue produzir o corpo lúteo que produz os hormônios, que produz a progesterona. Isso gera infertilidade, gera diversos distúrbios hormonais. A mulher começa a ter excesso de estrogênio, depois o estrogênio cai, tem calorão, enxaqueca, TPM avançada, começa a sangrar muito, aí tem mês que não vem. Aquele inferno, aquela bagunça que acontece na vida da mulher. E a coenzima Q10 ajuda com isso. Ela ajuda a proteger o óvulo. Ela ajuda a prevenir as crises de enxaqueca, ela ajuda a prevenir as dores musculares, que fibromialgia frequentemente aparece nessa faixa. Ela ajuda com os problemas do coração, ela trata um monte de doença, trata insuficiência cardíaca, fibromialgia, previne enxaqueca. Vamos dizer uma Q10 após os 40 é maravilhosa.
E tem uma coisa que eu acho muito interessante também. Por exemplo, eu tenho 57 anos, né? E eu sou uma pessoa que estou muito preocupada em entender esse assunto. Eu quero estar cada vez, sabe, dominando mais. Como é que eu vou tratar o meu corpo? O meu corpo é uma máquina. Eu quero tratar essa máquina direito, para essa máquina poder ter uma performance melhor. Eu não estou querendo ter 20 anos, porque eu sei que eu não tenho 20 anos. Mas eu quero estar bem na idade que eu tenho, para poder ter uma boa autonomia, para ser uma vovó supimpa, sabe assim? Para ser uma pessoa independente, para poder fazer as coisas que eu gosto, viajar, ter prazer em fazer as coisas e ter autonomia física, ter uma cabeça que está funcionando direito, ter um corpo que está de acordo com o que está na minha mente. E eu acho que eu tenho conseguido. Eu sou uma pessoa que se alimenta bem, eu sou uma pessoa que tem feito a sua suplementação, eu sou uma pessoa que faz os meus exames periódicos direitinho, eu não pulo nunca, sabe? Eu todo ano vou lá, faço tudo direitinho. E assim, eu vejo que eu sou uma pessoa de 57 anos que tem uma energia de alguém mais jovem, mas porque talvez eu esteja me preocupando com isso desde os meus 35, talvez, sabe? Eu preciso ficar ligada, olha, minha articulação, eu fui bailarina, eu sei, eu trabalhei, eu fui uma atleta de ponta, eu sei que isso me custou muito fisicamente, então eu preciso recuperar essas articulações, eu preciso tratar bem o meu corpo, porque eu exigi muito dele quando eu era jovem. Então eu tenho uma certa consciência corporal aliada a uma vontade de conhecimento. Eu acho muito interessante essa conversa que eu estou tendo com você, porque eu quero aprender, eu quero que você me ensine, eu acho que as pessoas que estão vindo, que gostam desse assunto, também têm a mesma curiosidade. Porque a gente quer envelhecer direito, né? Com autonomia. A gente quer ter 70, quer estar bem com 70, a gente quer ter 80, quer estar bem com 80. Com 80, não quer estar com 80 e ter 50, mas quer estar bem, quer ter liberdade, quer conseguir fazer as coisas, quer estar articulando as coisas que quer fazer com independência. Então, assim, qual é você, como médico integrativo, o segredo que alguém deve praticar diariamente, porque eu também acredito que o segredo é a consistência. Eu acho que eu sempre digo para minha filha, eu falo, minha filha, cuidado com a pele, são aqueles 10, 15 minutos que você tem todos os dias, diariamente, ao longo de toda a sua vida. Porque são esses 10, 15 minutos que você teve quando você tinha 15, 20, 30, 40, que hoje, quando você tem 57 anos, que vão fazer a diferença. Então, assim, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Além da suplementação, além da alimentação, além dos exercícios físicos, o que que eu posso fazer para potencializar ainda mais a minha saúde?
Além disso tudo. Então eu não preciso falar disso tudo.
Não, porque eu já sou uma pessoa comprometida com isso. Eu já como bem, tento comer bem. Claro que tudo pode ser melhor, como você mesmo falou, né? Nem todos os dias eu consigo comer tão bem. Hoje talvez eu não tenha comido tão bem. Acordei cedo, saí de casa, tomei mais café do que o normal. Não tive uma alimentação. Eu gosto de comer na minha casa. Eu não troco a comida da minha casa por a comida de nenhum restaurante. Mas comi bem, bem preparada para isso. Sou uma pessoa que tem consciência de comer direito. Não, faço atividade física, 4 vezes por semana eu faço, eu levanto peso, faço tudo direitinho.
Carol,
durmo direito. O que mais? Faço as minhas suplementações.
Sabe qual é o maior desafio? E um desafio meu também, é um desafio de todo mundo. A gente sabe tudo. Eu poderia falar um montão de coisas que você poderia fazer dentro desse conjunto de alimentação e exercício.
Sim.
Mas a gente tem muita facilidade de acelerar.
Tem que desacelerar.
É muito difícil desacelerar.
Yeah.
Então, por exemplo, só para você ter uma noção, mas sempre antes do podcast, eu gosto de fazer uma prática chamada Yoga Nidra.
Ah.
Que é um relaxamento yoga profundo. Tem vídeos no YouTube. Hoje eu fiz um de 15 minutos. Eu gostaria de ter feito de meia hora, porque aí quando começou a vir o sono, acabou. Mas geralmente eu faria de 30 minutos.
E você faz todos os dias?
Não consigo.
Não consegue.
Como é difícil desacelerar. Mas um dos meus planos é fazer todo dia. Você acha o vídeo no YouTube e é um relaxamento profundo. Você não tem noção do efeito que ele faz sobre o teu cortisol. Porque se você está com o teu cortisol alto, se você está estressada, você não tem noção do que acontece. Aquele cortisol alto, ele expulsa magnésio, ele expulsa potássio, ativa gene inflamatório, ele envelhece a gente. Outra coisa, quando você faz uma sessão de relaxamento profundo, sabe, a gente está aqui conversando, a gente está tendo uma explosão de dopamina. Eu vim para um podcast, uma explosão de dopamina, né? De serotonina, de tudo. É legal, você conhece um montão de gente, tem aquele... Só que depois de um tempo, você já lançou tanta dopamina que seu neurônio está sem dopamina para lançar mais.
Ele ficou cansado.
Aí quando estudos mostram que quando você faz esse relaxamento profundo, o seu neurônio tem um tempo de repor a dopamina. Então, se você conseguir incluir na sua rotina técnicas de relaxamento e desaceleração, yoga nidra, que basta entrar no YouTube e procurar os vídeos, meditação transcendental, exercícios respiratórios, respiração diafragmática, você puxar o ar e soltar por mais tempo do que você puxa, isso tudo vai te ajudar a modular o seu estresse. No que modular o seu estresse, você vai rejuvenescer alguns anos em pouco tempo.
E é impressionante como o nosso corpo é uma máquina preparada para responder a isso, né? A gente dando o estímulo certo, o corpo, ele responde, né?
Exato. E eu vou te dar mais uma. Você me pediu uma, mas eu vou te dar a segunda.
Dá mais uma.
Faça sauna.
Sauna eu faço. É maravilhoso, né? Sempre que eu posso, eu faço. Se eu pudesse, eu faria todos os dias.
Então eu vou te dar a terceira, já que você
consigo.
Faz sauna. Faça ILIB.
O que é ILIB?
Todos nós conhecemos o poder da luz, né?
Sim.
Do sol, etc. Mas vamos dizer que o sol ele tem várias frequências. Ele tem uma frequência que é a frequência infravermelha.
Sim.
A frequência infravermelha, ela predomina quando? Ela predomina no amanhecer e no entardecer. E ela penetra a tua célula. No que ela penetra o teu corpo, ela atinge as suas mitocôndrias, que são os seus motorzinhos que produzem energia,
sim,
e renovam toda a sua energia celular. Você pode simplesmente irradiar. Você pode fazer terapia em clínicas de medicina integrativa, tem como você fazer no cérebro, etc. Mas se você tiver, por exemplo, um aparelho de LIB, uma manta de LED, você não tem noção do bem que ela faz, por exemplo, para a sua articulação.
E são coisas pequenas.
Não,
né?
Melhora na hora, efeito analgésico imediato.
É imediato.
É imediato.
Que incrível, não conhecia.
E não é só isso, ela tem uma propriedade que a gente vê em estudos com animais, onde aquela iluminação, ela frequentemente beneficia tecidos à distância, porque ela está beneficiando o sangue e está levando aquele benefício de formas pouco compreendidas a sistemas distantes.
Pode acabar beneficiando um órgão lá dentro.
Cérebro,
você nem
intestino, pulmão, tudo.
Que maravilha.
E, na verdade, tomar sol já faz esse benefício, né?
O que você pensa do jejum?
Vamos lá. Eu adoro jejum.
Eu também adoro o jejum.
Só que você não se nutre quando está jejuando.
Sim.
Sempre que você come, você tem que incluir, entendeu? Comer como uma oportunidade de você se nutrir. Existe uma coisa em longevidade chamada teoria da triagem. Teoria da triagem de Bruce Ames. Significa o seguinte: que se você consumir pouco nutriente, seu corpo vai levar os nutrientes para os órgãos mais essenciais. E os seus órgãos menos essenciais, que nem pele, cabelo, unha, vão sofrer. Ou seja, você, para continuar vivo, vai mal aproveitar, vai reaproveitar aqueles nutrientes e isso vai reduzir a sua longevidade. Você precisa se nutrir. Qual que é o problema do jejum? Algumas pessoas jejuam por muito tempo e comem mal.
Que quando comem, se alimentam mal.
Exato. Entendi. Por exemplo, eu não acho que uma pessoa deva comer arroz com feijão se ela jejua 24 horas. Se ela jejua 24 horas, ela tem que comer fígado, gema do ovo. Ela precisa de uma carga nutricional maior.
Certo.
Então, eu acho que o jejum tem que ser feito de preferência com acompanhamento profissional ou então com pessoas que tenham realmente conhecimento, porque quanto maior o tempo de jejum, maior a necessidade de nutrição. Agora, eu acho que um jejum mínimo, que significa um jejum noturno, a pessoa jantar antes das 8 da noite, 7, 6, e fazer 12 a 14 horas de jejum até o dia seguinte, eu acho que deveria ser obrigatório.
Deveria ser obrigatório, eu
Todo
também
mundo
acho.
Deveria fazer.
E eu sinto uma diferença enorme quando eu consigo fazer esse jejum.
Essa é uma das melhores dicas, você jantar antes das 8 da noite e você levar no mínimo 12 a 14 horas até a próxima refeição.
Eu janto muito cedo, eu costumo jantar 6 horas da tarde, assim. Eu janto muito cedo.
Isso é coisa de quem quer viver 100 anos. Nem sempre dá certo, né?
Pois é, quando eu tenho um jantar, eu já vou jantada, assim. Aí eu como uma saladinha, ou quando eu sei que eu vou jantar, aí eu acabo, claro. Eu não sacrifico a minha vida social por um hábito. Eu vou, eu janto, eu convivo com os meus amigos, eu tomo meu copo de vinho, que eu adoro tomar o meu copo de vinho. Não abro mão de tomar o meu copo de vinho de vez em quando. Mas é uma exceção, sabe? De modo geral, assim, eu prefiro viver uma vida... Eu tô numa fase meio hedonista. Eu prefiro jantar cedo, dormir cedo, fazer coisas assim que me dão um prazer enorme. Vou procurar essa yoga, vou fazer yoga transcendente.
Yoga Nidra, tranquilo.
É isso, né?
É só baixar no YouTube. Eu acho que todo mundo tem que encontrar o seu caminho do meio. O teu caminho do meio não é igual ao meu, cada um tem o próprio caminho do meio. Mas eu acho que você quer ser saudável para viver mais, viver bem, viver em abundância. Você não quer viver para ser saudável.
Não.
Então, poxa, você acha que eu não vou uma vez ou outra tomar uma taça de vinho com a minha esposa?
Claro. Óbvio. A minha filha Valentina, ela tem uma regra, que ela diz: mamãe, a minha regra é 80-20. 80% eu sou xiita, eu sou super, faço tudo que eu tenho que fazer, 20% eu enfio o pé na jaca, mas eu tenho 80% que eu sigo, que eu sou obediente, que eu faço suplementação, que eu faço exercício aí, mas 20% eu dou uma viajada.
A sua filha é uma gênia.
E a minha filha é uma gênia.
É isso que eu falo para os meus pacientes. Você tem que seguir 80%. Tem alguns que tem que seguir 100%. Quem tem, por exemplo, doença celíaca ou uma alergia.
Sim, sim.
Mas geralmente eu falo, siga 80%. Num estudo científico, o corte 80%.
Valentina, porque... viu? Você foi chamada de gênio. Eu vou te contar isso,
tive
minha
que chamar,
filha.
Porque é justamente o que eu falo. Porque num estudo científico é 80%. Porque ninguém segue aquilo ali 100%. Você não conseguiria
fazer
um trabalho.
É impossível.
Não, em estudos, que todo mundo siga 100% é impossível.
E o que eu acho também é que a gente não pode se negar aos prazeres da vida. Né? Existem coisas que fazem parte fundamental, inclusive, da nossa própria saúde, que é sair, conversar, conviver com outras pessoas. Eu adoro cozinhar, imagina, eu sou chefe de cozinha, eu gosto de receber as pessoas, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de estar com os outros. Então, para mim, é um prazer enorme. Eu me sinto muito bem, eu não me sinto nem um pouco culpada, sabe? Eu não sou muito de doce, mas eu entendo que as pessoas todas gostem de comer doce. No Brasil, o açúcar faz muito parte da dieta do brasileiro, né?
O açúcar é um
veneno. É impressionante, é um veneno, né?
Mas ainda entra no 80 por 20. Certas sobremesas são obras de arte.
E a gente vai abrir mão delas de vez em quando? Não.
É, agora, simplesmente a gente não pode ser xiita demais, né?
É. Hoje a gente vê umas combinações de nutrientes que trabalham juntos, né? Como, por exemplo, ômega 3, a vitamina D, a coenzima Q10, que a gente falou tanto. Faz sentido apostar em fórmulas combinadas para elas serem mais completas e simplificarem a vida da gente? A nossa saúde no dia a dia, a gente conseguir um suplemento que tem combinação para ser mais fácil?
Não tem nada pior para o paciente meu, por exemplo, que se sentir uma farmácia ambulante.
Tomar 20 cápsulas,
tomar,
né?
Tomar 20 cápsulas. Eu acho que faz sentido. Mas, para isso, tem que haver idoneidade. Tem que ser gente séria fazendo. Tem que ter as doses mínimas. Então, por exemplo, se você for misturar ômega 3, vitamina D e coenzima Q10, por exemplo, tem que ter um mínimo de 100 miligramas de coenzima Q10. No mínimo, 500 miligramas de ômega 3. Vitamina D tem que ter, no mínimo, 2.000 unidades. Porque, senão... Se não, acaba que a pessoa não está tomando, achando que está tomando.
Não serve o propósito.
Exato, mas mantendo-se quantidade, que essas são quantidades que eu acho interessantes, eu acho extremamente válido e ajuda muita gente, porque muitas pessoas simplesmente vão se negar, não vão conseguir adquirir muitos produtos, vão esquecer, ou simplesmente vão se sentir em farmácias ambulantes, né?
É verdade. Não, eu só consegui fazer suplementação quando encontrei esses combinados, porque eu não dou
uma
conta...
Uma cápsula você resolve, duas cápsulas.
É, eu não dou conta de tomar 20 comprimidos. Eu tenho que tomar pouca coisa para eu conseguir, sabe, seguir com a minha vida, porque senão eu não dava conta de tomar tudo aquilo.
E, na verdade, uma ótima combinação. Aí só falta mais a cápsula do magnésio.
E aí tá perfeito. Magnésio a gente deve tomar sempre antes de dormir, antes da noite, digamos assim, antes de anoitecer?
Não.
Que horas é ideal para se tomar magnésio?
A bem da verdade, tanto faz.
É mesmo?
Algumas pessoas dormem bem com magnésio antes de dormir. Mas, na verdade, o mais importante é você repor a dose necessária de magnésio. Se você, por exemplo, vai tomar duas cápsulas de magnésio por dia, é melhor você separar as doses. Isso não torna a vida tão prática.
Tá.
Mas melhora a absorção.
Entendi.
Eu geralmente passo magnésio ao acordar e antes de dormir. Porque eu acho que é mais fácil para os meus pacientes. Eu não gosto de horário muito absurdo. Então, geralmente, eu divido. Mas, para praticidade, pode ser tomado antes de dormir também duas, três cápsulas. Ômega 3, coenzima Q10 e vitamina D, sempre com as refeições.
Eu amo ômega 3 em 1 da Vita, porque ele, gente, já junta tudo que eu preciso, todos os nutrientes em uma fórmula só. Ômega 3 com a dose ideal de EPA e de DHA, vitamina D com enzima Q10, e ele é diferente da maioria dos multivitamínicos. O ômega 3 em 1 da Vita conta com doses ideais de todos os nutrientes, porque tem muitos suplementos no mercado que dizem ter tudo e, na verdade, não tem nada. Não fazem nem cosquinha no organismo da gente. E também não te protegem. O ômega 3 é consenso entre todos os profissionais e pacientes. Todo mundo fala que é um dos suplementos mais importantes para a saúde. A vitamina D é aliada da imunidade e uma carência que temos no dia a dia, vivendo em escritórios, dentro de carros, dentro de casa, enfim, faz falta a vitamina D. E a coenzima é essencial para a melhora da nossa energia, da nossa disposição física e mental. E o melhor do ômega 3 em 1 da Vita é que são só duas cápsulas por dia, gente. Isso pra mim fez toda a diferença. Mudou a minha vida com a minha suplementação. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer suplementação, porque era aquele mundaréu de coisa que eu tinha que tomar. Eu sempre fui preguiçosa. Isso aqui, ó, resolveu minha vida. Clareza mental, na energia e até no humor. E eu achei essa combinação, além de genial, super inovadora. Só a Vita tem isso aqui no mercado, viu? É o checklist do envelhecimento pronto para gente resolver tudo num momento só. Olha, eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta que cada hora eu escuto uma coisa diferente. E para mim, mas eu não sou médica, né? Mas para mim não faz o menor sentido. E eu tenho certeza que quem está escutando a gente agora também vai ter essa dúvida. Existe um momento certo para você tomar a sua suplementação?
Existe.
Existe?
Existe.
Poxa, eu achei que não tivesse, que era lorota. Qual é, então, o momento certo para a gente tomar a nossa suplementação?
Geralmente é melhor com as refeições.
Tá.
Primeiro, porque alguns suplementos você tem uma melhor absorção com as refeições. Além disso, você não esquece, porque como você está comendo, se torna um horário fácil de você se programar. Tomar todos os suplementos na primeira, quando você acorda, por exemplo. Qual que é a vantagem? Praticidade. Sim. Qual que é a desvantagem? Como eu disse, se você tomar duas cápsulas de magnésio de uma vez, você não vai absorver tão bem quanto se você tomar elas em separado.
Por quê?
Porque se você toma uma dose excessiva, uma parte delas não vai ser, vai ultrapassar a capacidade dos seus transportadores no seu intestino de carregar. Uma parte vai nas fezes. Vai subir mais no sangue, o que vai fazer com que uma parte seja perdida pelos rins na urina. Se você toma doses menores, você mantém seus transportadores, você absorve uma fração maior daquilo e você aproveita uma fração maior daquilo.
Aproveitando então a questão das frações, nós devemos beber água de que maneira? Porque as pessoas, todo mundo fala, tem que beber água, tem que beber água, tem que beber 2 litros, 3 litros de água, depende do peso de cada um, enfim. Mas tem gente que bebe água assim, glute, 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 de cara, toma 600 ml de água de uma vez. E tem gente que diz, beber água assim não adianta. Você tem que beber água aos poucos, para que o seu corpo possa, de fato, se nutrir, se hidratar com aquela água. Senão, toda a água que você toma acaba saindo na urina, aquela água não serve para nada. É verdade ou é mentira?
É a mais pura verdade.
É a mais pura verdade.
Água é um nutriente.
Sim.
E como qualquer nutriente, você ter essa ingestão mais gradual é melhor do que você ingerir de uma vez. Dito isso, é melhor você beber mais água do que você não beber água nenhuma. O que, que eu recomendo? Que você comece o dia com 1 ou 2 copos d'água. Depois vá se bebendo água ao longo do dia e que se pare em torno de 18 horas da noite. E que se beba mais na primeira metade do dia. Mas, logicamente, se você fracionar a dose, se você for tomando água aos poucos ao longo do dia, é muito melhor.
Por exemplo, eu sempre tomei muita água. Acho que eu devo tomar uns 3 litros de água por dia, mas eu acho que eu bebia do jeito errado, porque eu tomo água em garrafinhas. Aí chega uma hora da sede, eu glute, 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 viro meia garrafinha de uma vez só.
Garrafinha de vidro?
Não, garrafinha de garrafinha mesmo, assim, sabe? Daquelas garrafinhas de térmicas. E aí,
de plástico?
Não, de metal.
Tá.
Então, essas garrafinhas, eu acho. As de plástico, que deve ter de microplásticos, né?
Exato.
Mas eu já tomei muito de plástico antigamente.
Bisfenol.
Eu tomava de plástico. Com certeza. Hoje eu tenho essas de metal. Mas eu já várias vezes. Glute, glute, glute. Uns 300 ml de uma vez, só uns 400 ml. Daqui a pouco ia ao banheiro. E claro, tinha que ficar tomando água o tempo todo, mas eu acabava desperdiçando muito dos nutrientes que estavam ali na água que eu estava bebendo, com toda certeza, né? Até água a gente tem que saber como consumir. Isso é que é uma loucura.
É um saco, né?
Mas é verdade.
A gente podia simplesmente tomar o negócio todo, comer tudo ao acordar e tá resolvido.
Não, mas
é a vida, né?
Eu acho interessante a gente saber que para tudo existe uma maneira certa de se fazer. Por exemplo, eu sou muito interessada em alimentação e fui lá ler a dieta da longevidade do Dr. Walter Longo, que eu sou muito fã, acho ele um cara seríssimo, todo o trabalho que ele faz.
Ele é do Buck Institute.
Né? Tudo que ele faz em relação ao câncer e as descobertas dele, você falando de mitocôndrias, então, quando eu fiquei lendo sobre as mitocôndrias, fiquei apaixonada por elas e tudo, e fui fazer os 5 dias de jejum. Eu fiz. Cheguei a fazer a primeira vez e fiz louca, porque eu não fiz com a dieta que imita o jejum. Eu quis ser radical. Eu quis não comer por 5 dias.
Mas sabe onde que eu acho que você errou?
Mas deixa eu te dizer por que eu resolvi fazer. Porque eu tinha uma dor no quadril, que nada resolvia essa minha dor no quadril. Era uma dor que parecia, sabe? Eu falei, gente, eu não sei, eu vou ter que uma hora fazer uma prótese nesse quadril, porque não está resolvendo. E essa dor
melhorou
no quadril... Nunca mais tive nada. Eu curei a minha dor no quadril.
Jejum é maravilhoso.
Eu curei, eu não posso dizer isso em alto e bom som para todos que estão nos ouvindo, porque realmente eu curei a minha dor no quadril. Agora, eu não comi nada, eu fiquei 5 dias em jejum. Minha mãe todo dia me dizia, minha filha, você vai fazer? Eu falava, mãe, eu vou um dia por vez, se eu der conta hoje eu vou. Se eu der conta, eu preferi fazer trabalhando, então foi numa semana que eu ia para o trabalho, porque se eu fizesse assim no fim de semana, começando no fim de semana, eu não daria conta. E eu fiquei os 5 dias sem comer. E quando eu voltei a comer, eu não tive esse cuidado que você tanto diz que seria importante. Eu voltei simplesmente a comer, comendo uma saladinha, comendo num arroz com uma carne. Eu não voltei pensando.
Não, mas foi só uma vez. Isso
foi
eu tô falando
só uma vez.
Anos.
Sim, foi só uma vez. Cheguei a fazer 2 vezes. E eu senti que deu foi uma coisa que fez maravilhosa. Eu gostaria de ter feito assim, porque é durante 5 meses, né? Você faz você se alimenta por 30 dias, faz jejum por 5 dias.
É um dos protocolos dele.
Esse foi o protocolo que eu tive acesso. E, ou seja, não é nada, durante 365 dias do ano, você faz jejum por 25. Se você pensar dessa forma, é muito pouco. Dá para fazer. Mas eu não consegui, eu fiz só 2 vezes, eu não consegui fazer a terceira. Mas os benefícios que eu senti, essa coisa do meu quadril foi-se embora. O que acontece no corpo da gente a partir de 48 horas de jejum, a partir de 72 horas de jejum? O que acontece que dá essa loucura toda que a gente fica se sentindo tão bem?
Vamos lá.
Diga.
Primeiro posso falar um pouquinho sobre o Walter Longo, que eu sou um grande admirador do trabalho
dele. Eu também sou.
Inclusive, a gente aplica a dieta dele lá na clínica, dentro de um protocolo mais amplo. O jejum dele é diferente de um jejum de você não comer nada.
Sim.
Eu acho, incrivelmente, eu acho melhor fazer a dieta imita-jejum do que você ficar sem comer nada.
É.
Eu já vou chegar lá, porque só citando, esses dias eu estava ouvindo um audiolivro, Dale Carnegie.
Sim.
De como, How to Win Friends.
Sim.
E ele citou que fez um protocolo de 7 dias de jejum. Isso lá na década de 30. Só para você ver que essa questão do jejum é uma questão que é recorrente há décadas e décadas, a gente que não sonha. Aí eu fui ver com que idade ele morreu na casa dos 60.
É mesmo?
Ou seja, ele devia fazer jejuns e não comer bem.
E não comer bem.
Entende? Por isso que eu acho que a prática comum do regular do jejum, ele exige nutrição.
Exige nutrição.
Não uma, a sua não, a sua foi maravilhosa porque foi um episódio ou dois.
Uhum.
Qual que é a grande questão, a grande genialidade do protocolo do Walter Longo? O protocolo do Walter Longo, ele não te deixa sem comer.
Exatamente, você se alimenta.
Se você tem uma dieta X, o seu intestino ele desenvolve uma flora intestinal X. Se a tua dieta é mais ou menos, você vai desenvolver uma flora intestinal mais ou menos. Aí vamos dizer que você pare de comer. Aquela flora intestinal fica com fome, mas ela não muda a composição dela, ela só diminui. Você voltou para a sua dieta, voltou a mesma flora intestinal. Quando você faz a dieta do Walter Longo, ele te empurra uma dieta que simplesmente vai recompor a sua flora intestinal. Ou seja, você não está só fazendo dieta, você está fazendo um reset, você está resetando, reiniciando o seu intestino. Isso é de uma genialidade absurda e pouca gente fala desse aspecto do trabalho dele. Quando você faz a dieta, a primeira coisa que acontece... O que acontece? Você é rico em células-tronco. Suas células ficam sem energia. No que elas ficam sem energia, elas começam a querer aproveitar o que tiver por perto de energia e começam a ver a necessidade de se tornar mais eficiente. Que nem se faltar dinheiro na sua casa, você vai começar a diminuir os gastos, vai começar...
Uhum.
Da mesma forma, a célula começa a fazer faxina celular. Ele chama, ela começa a fazer uma faxina.
Vai tirando tudo que
primeiro
não serve
mais.
Primeiro
ela tira aquelas proteínas que não prestam, aí daqui a pouco ela tira aquelas organelas, mitocôndrias, aquelas partes celulares que não prestam. Aí daqui a pouco aquelas células que estão muito ruins, pré-cancerígenas, começam a ser sacrificadas. Isso geralmente aparece após 24 horas de jejum. E paralelamente a isso vai acontecendo uma outra coisa muito legal. O quê?
O quê?
Você começa... Existe um hormônio produzido pelo seu fígado chamado IGF-1, que é um hormônio de anabolismo. Ele, depois de 24 horas, ele começa a cair. Ele cai antes no fígado. Em cada tecido ele cai numa hora. Isso não é muito bem compreendido. Depois que ele cai, o seu hormônio do seu crescimento começa a aumentar.
Ou seja, você começa a produzir novas células.
Não,
você
começa a aumentar o teu hormônio de crescimento.
Sim.
O teu IGF-1 caiu, o teu hormônio de crescimento começa a aumentar. E as suas células-tronco... elas começam a ficar doidas para entrar em campo. doida para responder aquele hormônio de crescimento. Aí, quando você sai do jejum, quando você come, deu a largada, aquelas células velhas morreram e aquelas células-tronco começam a proliferar.
Você renova as suas células.
Você faz uma renovação maravilhosa.
Por isso que eu parei de sentir dor no meu quadril.
Sim,
eu curei a minha dor no meu quadril.
Sim, você se aplicou uma terapia avançada. Isso é genial. Poderia ter sido ainda melhor se você tivesse reforçado essa dieta após, se você tivesse tomado os suplementos certos juntos com a realimentação.
Sempre a suplementação, a gente conversando sobre qualquer coisa.
Sempre a suplementação, sim. Mas mais importante aí que a suplementação é o adequado timing.
Sim.
Foi maravilhoso, mas pode ser mais maravilhoso te nutrindo e te fazendo reset se você fizer o protocolo dele certinho.
Sim.
Comendo aquelas gororoba lá, entendeu? Eu acho que não precisa de ser igual a ele. Dá para você trabalhar aquilo para ficar gostoso. Dá para ser ainda melhor. Mas é isso, é um protocolo genial.
É um protocolo genial. E é usado para tratar pacientes com câncer, né? Depois eles fazem a quimioterapia e o efeito da quimioterapia é muito mais, como diria, bem sucedido, né?
O jejum não é suficiente para tratar o câncer. Mas o jejum é suficiente para fragilizar a célula cancerosa.
Ou seja, ele contribui para que o resultado seja mais eficiente.
Contribui. O difícil é você ter uma aceitação pela comunidade médica.
Mas os estudos deles são muito interessantes
nesse
sentido.
São muito interessantes, eu realmente acredito.
Eu realmente acredito também.
Agora, uma coisa é o que eu faria comigo. O Christian, se precisar fazer, outra coisa é uma recomendação, entendeu? É muito importante ter profissionais de saúde que ajudem as pessoas a fazer da forma certa, né?
Sempre.
Eu já vi pessoas, por exemplo, eu já vi uma menina que era super bonita e começou a jejuar porque passava do peso. E perdeu os cabelos todos.
E por que a medicina, quando estuda alguma outra coisa, por exemplo, o jejum é muito mais estudado no corpo do homem do que no corpo da mulher? Por que isso acontece de um modo geral? É sempre dessa forma?
O que acontece é que a mulher, ela é muito mais sensível. Como eu disse, como eu te falei, vamos voltar quando a gente falou daquela época dos 40, 50 anos,
sim,
onde a mulher começava a ter uma falha do ovário.
Sim.
O ovário é extremamente dependente de energia.
Uhum.
Quando uma mulher jejua, ela tem um sistema hormonal muito mais complexo, muito mais sensível à variação de energia. Isso faz com que o jejum nem sempre seja tão fácil para mulheres, nem sempre os resultados sejam tão bons. O homem, nesse aspecto, a gente vive menos, mas nesse aspecto a gente é abençoado.
É.
A gente só se preocupa com o hormônio.
Que é testosterona.
Exato.
É verdade, né? Mas eu tenho certeza que se o homem passasse pela menopausa do jeito que nós mulheres passamos, já estaria avançadíssimo, 500 bitrilhões de estudos relacionados à menopausa. Eu tenho certeza absoluta.
Andropausa, né? Que na verdade pouco existe.
Que
né?
Quase, vocês quase não têm muitos sintomas da andropausa, né?
Nem existe andropausa.
É uma
até
coisa
existe,
que existe
é
na, assim, na carteira ali médica, né? Existe ali na literatura, mas não
mesmo
existe.
Mesmo assim não é uma coisa...
Não é uma coisa falada,
não,
né?
Uma coisa de, as pessoas não têm andropausa, as normalmente, pessoas, ou os
não,
homens.
Os homens não têm.
As mulheres todas têm menopausa.
Todas nós passamos pela menopausa. Algumas de uma maneira mais agressiva, outras menos, mas sem dúvida é uma coisa que está aí, que acontece, que todas nós somos acometidas. Não há como escapar. É que nem envelhecer.
É que nem...
Não há como escapar.
Mas cada fase da vida é maravilhosa, ou pode ser?
Ah, e no, na medicina oriental, a menopausa na China, por exemplo, não é vista como uma coisa pejorativa ou negativa. Ela é interpretada como um momento em onde a mulher pode finalmente usufruir a sua sabedoria e distribuir aquela sabedoria,
Carol,
com a
vamos,
sociedade.
Carol, vamos combinar, né? Por mais que fosse maravilhoso ter os 20, 30, eu não voltaria, não. Eu não sabia nada.
Eu também não voltaria, não. Estou muito feliz com a idade que eu tenho e com a vida que eu levo agora.
É.
Né?
Eu não sabia nada.
É. Christian, muito obrigada por você estar aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa que você acha relevante sobre o envelhecimento, sobre suplementação? Qual dica você daria? Que você acha assim, três coisas que, se a pessoa implementar no cotidiano, na vida dela, pode gerar um impacto grande em benefício para ela?
Vamos lá. Como a gente falou, a primeira é aprender a desacelerar. Esse é um aprendizado constante. É um desafio de todos nós, é meu também. Então, meditar, passear, caminhar, fazer práticas como yoga nidra, como a respiração diafragmática, tudo isso são coisas que vão adicionar qualidade e longevidade a todo mundo. Além disso, exercício físico, tanto exercício de força quanto exercício aeróbico, de flexibilidade e de equilíbrio. Todas essas dimensões são importantes e têm que ser treinadas. Elas garantem que a gente tenha independência até o final da vida. Além disso, eu acho que a gente tem que manter o espírito sempre faminto, sempre buscando coisas novas, aprendizados novos, novas conquistas. Tem pessoas que desenvolvem empresas de software aos 60 anos, tem pessoas que, pô, escrevem livro aos 70. Pô, você pode ter 90 anos e ainda ter sonhos. E para isso, esse é o meu papel como médico, é te ensinar a se nutrir, te ensinar a suplementar, a cuidar da própria saúde, a fazer as melhores escolhas. E, além do mais, eu acho muito importante também a gente cuidar da gente e não encher o saco do outro, né? Porque frequentemente eu vejo as pessoas querendo me trazer as pessoas à força para mim, né? Eu acho que é transmitir informação e deixar que cada um encontre o seu rumo. A gente está sempre aqui.
Faça suas próprias escolhas.
E faça suas próprias escolhas. E principalmente vocês fazerem as escolhas de vocês as melhores possíveis a cada dia. E outra coisa, não existe passado. Você pode não ter feito nada certo até hoje. Se você mudar hoje, daqui para frente vai ser melhor.
É isso, eu acho que é maravilhoso, né? É. Nesse campo da medicina, sobre alimentação, sobre suplementação, sobre estilo de vida, o seu corpo responde. Se você decidir mudar a sua vida hoje, o benefício vai aparecer e
vai
você vai colher
sempre
os frutos. Inevitavelmente.
Vai aparecer sempre.
Maravilhoso. Bom, quanto mais a gente fala no assunto, mais a gente descobre óticas, perspectivas, assuntos e coisas diferentes, abordagens novas que a gente ainda não tinha pensado. É um universo enorme que a gente está desbravando, gente. Essa questão de como envelhecer no dia de hoje é uma questão muito atual. A gente finalmente tem muitas ferramentas à nossa disposição para que a gente, de fato, consiga envelhecer com mais qualidade de vida, com mais autonomia, com mais saúde. Suplementação faz parte de tudo isso? Faz. Mas informação também. E esse podcast está aqui para falar sobre suplementação, mas para trazer informação para você poder fazer escolhas certas. Espero que você tenha gostado e até a próxima.